Presidente Romildo Bolzan já está nos escutando, já está na linha com a gente. Muito obrigado por nos atender, presidente. E já começo fazendo a questão sobre o Borja. O Grêmio está em condições de anunciar já esse reforço? Boa noite, presidente.
Boa noite. Não, não estamos em condições de anunciar ainda não, porque ainda faltam alguns detalhes, alguns ajustes contratuais que são necessários nesse momento de prudência, sempre é uma negociação difícil. O Grêmio não tem somente essa negociação em desenvolvimento, então seria prudente que nós pudéssemos fazer qualquer anúncio de qualquer jogador quando tivéssemos tudo regularizado. E isto vai acontecer possivelmente no dia de amanhã, no mais tarde da quarta-feira.
Simon, por favor.
Presidente, boa noite. O senhor foi
Boa noite.
muito nítido em relação ao Borja, mas tem alguns outros nomes também pipocando e sendo especulados não só na imprensa, mas nas redes sociais com os torcedores. Um nome referente a um atleta que já foi tentado pelo Grêmio no ano passado, que é o Gaston Ramírez. O Grêmio sondou novamente esse jogador, presidente?
O Grêmio falou com ele, mas não avançou. Não avançou essa situação. Há uma avaliação, um jogador que não joga 3 meses e é um jogador que ele tem um processo de recuperação. E a avaliação que a comissão técnica faz é de que qualquer jogador que chegue nesse momento chega em condições de jogo, chega em condições de fazer rapidamente a possibilidade de uso. E esta é a ideia, que é o que nós precisamos. Então, basicamente, esse jogador foi descartado.
Pois é, presidente. Eu imagino que o senhor esteja recebendo muitas mensagens. A gente sabe que o senhor não faz muito tempo, teve até que fazer uma troca de telefone. Enfim, houve uma série de inconvenientes que aconteceram aí, que o senhor já explicou para a gente em outras entrevistas. E eu imagino que o senhor deva estar recebendo uma série de mensagens que não são nada agradáveis nesse momento, em função do momento do Grêmio. O que eu queria colocar para o senhor,
Não,
presidente, diante dessa.
só um momentinho de óleo. Não,
Claro.
eu não tenho nenhum constrangimento em receber mensagens, não tenho absolutamente nenhum problema em fazer isso. Eu sou absolutamente tranquilo em relação a isso, sou um sujeito de aberto. O Grêmio, para mim, é um valor acima de qualquer outra coisa. Eu tenho, eu só não gosto, e vou repetir, vou reiterar, quando são agressivos. Isso eu não gosto. Mas demais,
Perfeito.
querer me ligar, me falar, querer opinar, querer, de certa forma, contribuir, de certa forma, fazer algum tipo de crítica, mesmo que seja ela dura, mas consistente e não agressiva, para mim seria um problema. Então vamos só fazer esse preâmbulo, porque isso sempre foi o
Perfeito.
limite de qualquer relacionamento.
E isso daí, presidente, serve para qualquer relação em
Isso,
qualquer esfera, né? Em qualquer esfera. Tem que ter um nível de
não tenha dúvida.
respeito.
Isso, não tenha
Senão
dúvida.
não tem como, senão não se abre o diálogo, né? Porque daí não é um diálogo. Aí é uma agressão, né? Muda de figura a questão, né? Mas é
Nós somos responsáveis em construir as coisas boas. E quando tem um momento de dificuldade, e nesse momento o Grêmio passa por uma dificuldade, é absorver, é aguentar no osso, é trabalhar, resolver, fazer andar e vamos lá, meu amigo. É assim que funcionam as coisas, né? Há 2 meses atrás a gente estava numa posição bem tranquila. Hoje estamos numa posição de dificuldade. Vamos fazer todo o esforço para sair dela e vamos sair. Mas é um processo que tem que andar e é um processo que quem tem responsabilidades gerenciais como nós temos, tem que ter a racionalização, o bom senso, o caminho, o pé no chão, para fazer passar por tudo isso, que é algo que nós estamos fazendo no futebol nesse momento.
Pois é, presidente. Agora, dentro desse cenário aí, era impensável há 2 meses que a gente fosse imaginar que o Grêmio, nesse momento, estaria com a pior arrancada possível de um campeonato brasileiro já enfrentada pelo Grêmio. O Grêmio, com 12 partidas, o Grêmio não soma 20% de aproveitamento, o Grêmio não consegue vencer os seus adversários dentro de casa, e até mesmo aqueles jogos assim que a gente olha e diz, não, esse jogo aí, a gente sabe que o Grêmio vai vencer. O Grêmio não consegue vencer sequer essas partidas. Qual é o diagnóstico que o Grêmio faz para que não esteja conseguindo desempenhar futebol, alcançar resultados e, mais do que isso, de que forma o Grêmio pretende estancar esse problema para fazer com que o torcedor, nesse momento que está nos ouvindo, tenha certeza, tenha tranquilidade de que o Grêmio não será rebaixado no Campeonato Brasileiro?
Bom, em primeiro lugar é reconhecer problemas, né? E os reconhecemos. É reconhecer que temos situações que temos que resolver. É reconhecer, por exemplo, que temos que contratar. E estamos procurando fortemente buscar contratos, buscar reforços e tudo mais. O Hernani era um jogador praticamente acertado conosco, estava pronto para vir lá do Parma, do Gênova, e acabamos perdendo esse jogador. Mas estamos atrás de outros jogadores que possam atender nossas necessidades. A primeira coisa é isso, quer dizer, compreende que temos dificuldades, compreende que estamos com problemas. Segundo, o primeiro diagnóstico é reforçar o time, estamos trabalhando isso. Terceiro momento, é dar absoluta tranquilidade para esse grupo de jogadores que temos um processo a fazer e que vamos sair deles juntos, né? Todos nós. nós nos metemos nele, seja a direção, seja uma comissão técnica, jogadores, todos aqueles que estão envolvidos no nosso processo, temos que sair deles juntos. E eu estou vendo absolutamente uma situação de muita recuperação moral, de muita recuperação. Por quê? Porque o time vem jogando, vem melhorando e vem trabalhando de uma maneira mais forte nos jogos. Eu particularmente reputo que a derrota para o Bragantino foi injusta. Acho que o empate poderia ser um resultado justo, mas o Grêmio já melhorou bastante, já desempenhou bem contra o Vitória. Amanhã temos que confirmar a classificação, faremos todos os cuidados e esforços para que isso venha. Depois temos mais jogos pela frente, mas esse processo todo de responsabilidades conjuntas, recíprocas e principalmente todos nós sairmos dela com muito vigor, com muito trabalho, com muita capacidade de entender o que está acontecendo e principalmente nos esforçarmos, nos superarmos. Hoje não tem mais tempo para muita coisa. Hoje nós temos que basicamente baixar a cabeça, nos concentrarmos, trabalharmos, ter garra, ter força, determinação, ter atitude, ter paixão, ter coração na boca, ter com o coração na ponta da chuteira. É isso que nós temos que fazer. Lamentavelmente, o que depende de nós, só nós podemos fazer. Ninguém vai fazer por nós. E esse momento também é um momento muito importante de tolerância e união. Se é uma coisa que a gente não precisa nesse momento, é cada vez mais. Se tiver um momento de fazer isso, pode até chegar. Mas esse momento é um momento de tolerância, um momento de calma, de razoabilidade, de entendimento. Porque nas dificuldades é que nós temos a capacidade de nos entender maduramente depois, buscar as coisas. Para nós, esses ingredientes todos estão postos e eu vejo dentro do grupo de jogadores, vejo na comissão técnica muita confiança e muita preparação. Estou no jogo em Salvador, vi o quanto se prepararam. Não estive num jogo em São Paulo, em Bragança, mas vi sobre todas as situações o quanto se prepararam e o sentimento de injustiça com a derrota. Mas faz parte do jogo. Vamos em frente, vamos buscar o resultado logo ali na frente, amanhã, na segunda-feira que vem. Vamos procurar superar tudo isso. Para mim, esse é o ambiente que a gente tem que criar.
Presidente, uma das críticas feitas ao momento do Grêmio é em relação à sua ausência no entendimento de algumas pessoas na linha de frente, principalmente do futebol. O senhor concorda com essas críticas, presidente?
Não concordo porque eu estou presente no futebol de uma maneira absolutamente diária. Diária. Hoje passei a tarde inteira lá. Só que tem uma situação que às vezes é se expor de uma maneira, quando a gente está em baixa, quando a gente está em tempo de muda, quando a gente está em tempo de dificuldades, tu não precisa ficar falando. Tu tem que trabalhar e dar um resultado. Todo mundo sabe que estamos em dificuldade. Eu acho que esses ambientes gerados de cobrança e tudo mais, até compreendo, faz parte da posição de cada um, todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que ser entendido, todo mundo tem que ocupar o seu espaço, fazer o que tem que fazer, seja onde é que for, não importa. Acho que isso é absolutamente legítimo. Agora, nós que estamos na ponta, estou presente no futebol todos os dias. Eu perguntaria, quem conhece a minha rotina? Quem conhece o meu dia a dia? Quem conhece como a gente procede? Quem conhece como a gente intervém? Acho que essa questão só pode ser respondida por quem está no meio. E se há uma coisa que eu tenho absolutamente presença permanente, diária, constante, de retaguarda, de apoio, de procurar soluções, de fazer parte do meio das decisões, estar lá junto com o Marcos, estar lá junto com o Diego Serri, com o Filipão, com seus auxiliares, com os jogadores. Faz parte do jogo. Agora, a rotina da gente, se a gente não fala, parece que não existe. Ele não fala numa rádio, fala numa outra, parece que não existe. Ela existe de uma maneira muito intensa. No meu caso, não apenas no futebol, mas em todos os segmentos do clube.
Presidente, sobre Juan e Matheus Henrique, esses jogadores eles já estão negociados? Esses negócios já estão concretizados? Ou o Grêmio trabalha com alguma alternativa aí?
Não, nós temos uma situação sim, de proposta de um clube interessado em ambos os jogadores. E tem uma situação que a gente está examinando, vamos dizer assim, em caráter adiantado, que uma parte, um jogador se libera agora e o outro jogador pode se liberar apenas no ano que vem. Mas é um pacote, e assim foi posto o negócio, e a gente talvez faça andar. Mas não temos uma posição ainda definitiva sobre isso, ainda faltam documentos, faltam uma série de coisas a serem examinadas, sabe, tem que ver as posições dos jogadores e tudo mais. Essa questão toda faz parte exatamente dos ajustes finais. Mas existe, assim, um entendimento, um andamento sobre isso.
O Juan ficaria até o final do ano?
Quem?
O Juan ficaria até o final do ano e o Matheus sairia agora?
O Juan, se andar, ficaria até 22.
Tá. Vai, Simon.
Presidente, também gostaria de uma atualização, o senhor confirma. Existe proposta na mesa pelo Ferreira, o empréstimo? Pelo menos a gente tem informação do Al Ahly interessado no jogador e também do futebol dinamarquês no Rodrigues. Há possibilidade dos empréstimos com os valores fixados por esses dois atletas?
Nesse momento não há nenhum interesse, nenhuma saída outra. Nenhuma saída outra. Em situações de negócio que às vezes são absolutamente momentâneas e precisam acontecer, e por uma conjuntura geral, que não vem aqui examinar pontualmente cada situação, mas para qualquer outro jogador do Grêmio tem que ser uma proposta que, se vier aqui na federação e depositar os direitos econômicos, até pode acontecer. Mas veja bem, o Grêmio não tem nenhum interesse em desfazer desses dois jogadores. Esta é que é a situação definitiva. Por quê? Porque vamos precisar deles para encarar a temporada, para fazer a temporada. Então, se tiver uma situação para o ano que vem, outra situação que possa ser examinada, no momento que o Grêmio tem também uma condição de mais ajuste de reposição e tudo mais, pode até, bom ver se tiver algum interesse, mas nesse momento nenhum desses dois jogadores estão absolutamente de saída, e eu desconheço, veja bem, eu pessoalmente desconheço, ninguém falou comigo a respeito disso, ninguém me apresentou proposta, ninguém me trouxe nada, e por consequência, se ninguém me trouxe nada de valores, alguma coisa assim, creio que também não tem. Não vou dizer que não tenha, mas eu estou dizendo que a mim, particularmente, nada chegou, então eu não posso fazer qualquer opinião, mas como eu já vou antecipar, nem Ferreira nem Rodrigues estão disponíveis para saída nesse momento.
Sim, bom, presidente, só para deixar claro ali, sobre a situação do Juan, o senhor falou ele ficaria até 22, caso avance o negócio.
Início de 22,
ou seja, ficaria até o final de 2021 para sair no começo do ano que vem. Seria isso, se avançar.
Se acontecer essa situação, seria isso.
Tá.
Claro, tem que concordar o jogador, tem que fazer toda uma situação, finalizar todo o negócio, a negociação, que ainda não está completamente finalizada, e tem também o interesse, principalmente do jogador, para ver se ele se interessa por
Sim.
isso.
O que o senhor quer dizer é que ele não sairia agora, para deixar claro também para o ouvinte entender.
De jeito nenhum.
Presidente, uma questão assim que eu até vou colocar assim o nome do Rodrigo Adams, que é nosso colega aqui do Grupo RBS, gremista, o senhor conhece bem o Rodrigo Adams, porque ele traz uma questão para mim aqui, eu estou vendo no nosso WhatsApp da rádio assim, vários ouvintes manifestando coisas muito parecidas em relação a esse conteúdo, a essa mensagem que eu recebo do Rodrigo Adams, e que talvez seja algo que o senhor tenha recebido bastante nos últimos tempos, e eu queria dá oportunidade para que o senhor falasse sobre isso. Existe um discurso que, nesse momento de crise, incomoda demais o torcedor gremista, que é o discurso do superávit gremista, que obviamente é positivo o Grêmio ter uma situação financeira tranquila ou tranquila dentro do possível, mas ao mesmo tempo em que o torcedor ouve essa ideia do superávit e vê o Grêmio vendendo os jogadores jovens de maneira positiva, assim, em negócios rentáveis para o clube, o torcedor também se depara com contratações que não dão certo. E são vários os levantamentos dos últimos anos de jogadores que o Grêmio contratou e que não deram resposta na maior parte deles. De que forma o senhor encara essas críticas nesse momento de crise de um Grêmio que vende bem os seus jovens, vende bem os seus jogadores da base, mas não tem conseguido fazer com que as contratações deem o retorno desejado?
Olha, em primeiro lugar, o superávit nunca foi problema. O superávit ou então uma boa gestão sempre é motivo de ter possibilidade de reais de sair logo em seguida de qualquer problema. Muito antes de qualquer outra coisa, é isso, né? Eu nunca vi isso ser motivo de crítica, a não ser na loucura do futebol. Mas eu compreendo que tem um raciocínio que a torcida faz. E isso parece muitas vezes em cada futebol. Quer dizer, eu prefiro um futebol sempre forte, sempre disposto e sempre capaz de ser competitivo e também ter absolutamente uma garantia de uma situação gerencial importante. Aliás, eu acho que nesse momento, quando o futebol estamos com problema, eu acho que uma das coisas mais equivocadas que se faz é transportar isso para crise gerencial, uma crise institucional, uma crise gerencial no clube. Acho despropositado, acho sem propósito e acho sinceramente uma situação que a mim me constrange, porque se tu trabalha em todas as estruturas, dá resultado, vai. Dois meses atrás nós estávamos sobrando em todos os campeonatos, acabamos depois caindo, tudo bem. Contratações. Eu tenho várias contratações, até estamos fazendo uma relação nesse sentido. Eu quero me recordar de algumas assim, que a gente organizou, principalmente em 2014, 2015, né, quando veio, além dos jogadores da base que subiram vários, né, mas eu tenho lembrança perfeitamente da contratação do Marcelo Oliveira, do Douglas, do do Kahneman, do Bruno Cortes, todos foram importantes no processo de retomada do time. E tiveram outras várias negociações que também deram certo. Agora, esse ano, compramos, o ano passado, o Diego Souza, agora o Douglas Costa, o André, o Thiago, uma verdade, uma contratação que tinha. E também tiveram outros jogadores, o André, por exemplo, ninguém duvidou da capacidade de ser trazido para cá. Todo mundo queria naquele momento. O próprio Tardelli, muita gente bateu palma. Agora, uma contratação não significa sucesso. Uma contratação, às vezes, significa muita dificuldade. E grande parte das negociações foram feitas sem os direitos econômicos. Basicamente, uma vinda para cá. Mas, claro que nem todas as negociações são segurança e garantia de que vamos ter sucesso. E eu lamento quando isso acontece. Porque, basicamente, uma situação que a gente tem é uma situação de prover a necessidade da comissão técnica. A gente atende a comissão técnica. São várias ações, são vários pedidos, várias solicitações, vários encaminhamentos. E a gente faz isso na medida que é solicitado, demandado, pedido, e principalmente dado em condições de ter necessidade daquele atleta. A gente faz isso. Agora, se a contratação 100% vai dar certo, a gente não garante, mas o clube trabalha sempre com a intenção de prover uma boa situação para a comissão técnica.
Presidente, aproveitando o contato, tem vários nomes que foram circulados, foram destacados pela imprensa e também nas redes sociais, e também é nossa função fazer esse questionamento para o senhor, até para
constrangimento.
Então, eu vou fazer o questionamento sobre dois jogadores que passaram pelo Grêmio e foram revelados pelo Grêmio. Rafael Carioca e Pedro Rocha. Podem voltar para o clube?
Não, o Pedro teve uma situação aberta conosco recentemente, mas não fechou. Não deu certo, não andou. E o Rafael Carioca também teve uma situação, mas o clube mexicano...
Agora?
Não, isso foi no início do ano. Início do ano.
Não é agora, não é novo.
Não agora. Né? O Rafael Carioca foi uma situação do início do ano. O Pedro efetivamente teve uma situação de conversa e acabou não concluindo, não terminando, e já não se tem mais esse tipo de conversa.
Agora, sim, presidente, sobre os jogadores...
O Rafael Carioca foi aquela situação quando o Grêmio contratou o Thiago Santos e não fechou. Foi isso?
Quando que tu falas?
O Rafael Carioca, o Grêmio, a tentativa foi quando o Grêmio acabou fechando o Thiago Santos lá no começo do ano, né?
Isso, naquela situação o Rafael Carioca era o nome que estava posto na mesa, mas o Thiago se mostrou um negócio melhor e também um negócio que atendia bem a característica, embora a gente tenha um grande respeito pelo Rafael, vamos combinar.
Presidente, como é que estão as negociações sobre três jogadores que não estão hoje com o plantel principal? Vitor Ferraz, o Everton Cardoso e o Paulo Vitor, esses jogadores não devem mais atuar pelo Grêmio. O Grêmio já chegou a uma solução, chegou a um acordo com esses atletas ou ainda está longe disso?
Não, os empresários dos jogadores, os representantes dos jogadores estão trabalhando a possibilidade de transferi-los, né? Essa situação está aberta lá, todo mundo está fazendo um esforço nesse sentido. Vamos ver se essa situação efetivamente se concretiza, né? O Paulo Vitor talvez tenha uma outra situação em exame, mas os demais jogadores aguardam uma situação de transferência.
Presidente, uma questão também que a gente até tem mais 4 minutos antes das 9 horas e tem uma questão que vem também sendo muito comentada nos últimos tempos, que diz respeito ao ambiente político do Grêmio. Eu queria ouvir do senhor de que forma que o Grêmio está enfrentando essas questões do ambiente, essas questões políticas, porque sempre houve algo muito positivo na gestão do senhor dentro do clube, que foi uma capacidade de organizar o Grêmio e de unir os movimentos políticos do Grêmio. Mas... De vários lados a gente ouve que o Grêmio não estaria tão unido nesse momento. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa realidade, até para que a gente não fique no ouvido aqui, ouvido ali, e eu quero ouvir do senhor, para que o senhor fale como está o ambiente político do Grêmio.
Bom, essa é uma situação, vamos dizer assim, os ambientes do futebol são muito frágeis exatamente pelo aspecto emotivo, né? E suscitam muitas divergências, muitas dúvidas e principalmente muita insegurança em função dessa fragilidade. Isso é absolutamente natural. Nesse momento estamos com uma fragilidade no campo e por consequência vem todo um processo de dúvida. Nós temos reuniões frequentes com os grupos políticos, temos reuniões frequentes. Bom, a parte administrativa, todas as semanas nos reunimos, continuamos trabalhando e fizemos isso normalmente, fizemos uma avaliação não tão política, mas muito mais administrativa. Eu, quarta-feira, convidei a todos os membros do Conselho Consultivo do Grêmio para a gente ter uma conversa. Leia-se Conselho Consultivo do Grêmio, os ex-presidentes do Conselho Deliberativo, os ex-vice-presidentes do Conselho Deliberativo. Então, quarta-feira, às 4 horas, vamos fazer uma conversa trocar uma série de impressões, uma série de ideias. O presidente Biderman convocou o Conselho Deliberativo para quinta-feira às 18h30, 19h, para a gente também fazer uma troca de ideias mais franca, mais aberta, explicar exatamente algumas situações que às vezes possam passar completamente batidas ou então completamente desinformadas no âmbito geral. E vamos fazer esse debate de uma maneira franca, aberta. O que não pode, nesse momento, é ter receio de falar francamente, abertamente, dizer as coisas dentro do limite do que se pode dizer, porque o futebol tem um ambiente muito frágil. Então, eu vejo esse momento como um momento, às vezes, de uma certa insegurança, de uma certa turbulência. Ela existe, é verdadeira, mas um ambiente perfeitamente contornável do ponto de vista daquilo que temos que conversar de uma maneira franca. Se é uma coisa que todos nós, no Grêmio, não devemos abrir mão, é exatamente o ambiente de maturidade, o ambiente de capacidade de entender, o ambiente de ser educado, o ambiente de questionar, o ambiente de solicitar, de peticionar, de requerer, mas também ao mesmo tempo de dialogar, de debater, de conviver de uma maneira muito tranquila e muito aberta. E esse relacionamento também diz respeito à torcida, né? E todo mundo tem o direito de saber, né? Todo mundo tem o direito de ser informado, tem as instâncias para fazer isso. E no momento que a gente tiver essas coisas, esses debates bem abertos dentro do clube, a gente pode, até agora, fazer o ambiente se entender. Mas também tem uma coisa que resolve bastante, viu? Essa que é a verdade. Voltar a vencer, resolver o nosso problema na tabela, avançar na Copa do Brasil, isso tudo que é a nossa prioridade absoluta nesse momento, não tem outra coisa para ser feita, é que vai, na verdade, dar a dimensão daquilo que pode ser entendido de melhor pelo Grêmio. Mas eu acredito muito e na maturidade de todos para passar esse momento, superar isso, e depois, no momento oportuno, quando tivermos efetivamente um debate mais forte, no sentido de efetivamente enfrentar um pleito, aí as coisas podem talvez aparecer de uma maneira bem mais propositiva, bem mais forte, bem mais, na medida que cada um entenda o ambiente, entenda o processo, entenda o clube, entenda as visões de governança do clube e possam fazer esse encaminhamento. Nesse momento, eu trabalho rigorosamente com o quê? Com a manutenção de uma unidade de clube, com uma instituição forte, com uma instituição capaz de superar os seus problemas e vamos tocar em frente. Sei que ninguém perca com isso o seu juízo crítico também, eu acho que essa é uma questão fundamental.
Sim. Essa turbulência, assim, o senhor definiu dentro do ambiente do Grêmio, mas que o senhor entende que pode ser resolvida de uma maneira madura, o senhor chegou a usar essa expressão. O que eu queria perguntar ainda em cima disso, só para entender um pouco melhor, presidente, é se existe hoje dentro do Grêmio, dentro do ambiente da direção do Grêmio, uma ideia de oposição dentro da situação, ou se não chega a esse ponto, presidente?
Olha, eu não fui comunicado disso, não sei disso, e vejo os movimentos dentro do Conselho de Administração absolutamente unificados no sentido de superarmos o que temos que superar. Nós estamos concluindo basicamente 7 anos, ao final deste ano, desse exercício, 7 anos de convivência, e estivemos praticamente juntos, não perdemos absolutamente nada, todos nós somos responsáveis por fazer o encaminhamento do Grêmio no sentido de recuperar suas finanças, de ganhar campeonatos, de ser um time competitivo, de ser um time que orgulha, ser um clube que orgulha a sua torcida, principalmente. E esse momento de crise desperta exatamente sentimentos, às vezes, de muito medo. E ao despertar sentimentos de medo, desperta, às vezes, inseguranças, como eu acabei de dizer. O que me faz, o que me faz ficar seguro e tranquilo é essa nossa capacidade de superar com maturidade as questões do clube, as coisas que todo mundo está disposto a fazer, um debate profícuo, um debate organizado, um debate racional, de bom senso, e passarmos por cima disso, e principalmente nós, da direção, termos a consciência que confiamos plenamente nesse grupo de jogadores e dar condições para a comissão técnica trabalhar, tudo isso para nós faz parte desse contexto de solução. E para que isso seja bastante profícuo, tem que ter rigorosamente também um ambiente político bastante harmonioso. Como disse, politicamente chegará o momento de todos nós termos posições, seja de uma forma ou de outra, dentro do clube. Mas, sinceramente, nesse momento, fora disso, não tem exatamente um grande objeto, uma grande intenção, porque passamos por dificuldades. Se é uma coisa que nos une entre todos nós, independente do momento que vivemos e principalmente daquilo que possamos entender como uma convivência de Grêmio, que o Grêmio não esteja acima de todos nós. O Grêmio está acima de todos nós. O futebol do Grêmio está acima de todos nós. A saúde do Grêmio financeira, a saúde de boa governança está acima de todos nós. Esse momento de dificuldade é para todos nós superarmos. O momento oportuno da dificuldade política, e aqui fica um recado muito claro, será feito no momento oportuno, não é agora, no momento da crise.
Presidente, outra crítica é feita nesse momento à sua atuação no Grêmio, dizendo que o senhor hoje se preocupa mais com a política partidária do que com o clube. O que o senhor diz a respeito sobre isso?
Olha, é uma pena que fazem isso, porque para mim isso é uma coisa absolutamente secundária, sinceramente. Nunca neguei que tenho vínculos políticos partidários, mas é uma coisa que me move hoje, única e exclusivamente, é o Grêmio. É a recuperação do seu futebol, é uma coisa que para mim é fundamental. Eu conheço muito bem as consequências de um patrimônio que nós conseguimos construir no clube do ponto de vista de campeonato, de titularidade, de governança e tudo mais. Conheço muito bem, se por acaso tivermos algum revés, como funciona isso. Conheço muito bem os seus resultados. Então sei muito bem o que pode levar a isso. E sinceramente, se é uma coisa que me move, moverá até o fim, que não tem absolutamente nenhuma situação que possa ser impedida, é de sempre colocar o Grêmio em primeiro lugar, colocar o Grêmio no topo, colocar o Grêmio acima de tudo como um clube vencedor, ganhador e bem administrado. Para mim isso é fundamental e é assim que será até o fim. Se alguém levantar esse assunto mais uma vez, digo, não tem nenhuma encruzilhada. O Grêmio sempre será colocado em primeiro lugar.
Sim, bom, e até para não perder a oportunidade, presidente, o senhor será candidato ao governo do estado?
Acabei de dizer que não, o Grêmio está em primeiro lugar. Eu acho que me fiz entender, né, que quando nos...
Sim,
é muito
sim.
Fácil dizer isso nos momentos de boa, né? Nos momentos de boa,
claro.
É muito fácil dizer isso. E é muito ruim nos momentos de crise também. Então, vou te dizer, se tiver uma encruzilhada um dia que fazer esse enfrentamento que não existe hoje, sempre será o Grêmio colocado em primeiro lugar.
Presidente, até uma questão aqui que chega do Luciano Périco, ele não está no programa com a gente hoje, que diz respeito à situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que obviamente o senhor nem o gremista mais pessimista poderia imaginar a situação do Grêmio na tabela de classificação. E vendo a realidade de hoje, 2 de agosto, o senhor teme o rebaixamento do Grêmio em 2021?
Não temo, mas tenho absolutamente preocupação de sair logo em seguida disso. Estamos trabalhando fortemente para isso. Veja bem, ao mesmo tempo que eu não posso desconhecer que temos um problema, eu também não posso ficar autista e dizer que não tenho que buscar soluções para isso. É isso. Entendeu? Então esse é o raciocínio normal, lógico, dessas coisas todas. Temos que trabalhar muito fortemente para sair disto. Então nesse momento eu não tenho, mas tenho preocupação porque temos precedentes. Né? Não, a gente sabe muito bem como esses ambientes formam. O que eu não vejo hoje no Grêmio é exatamente isso. Quer dizer, eu não vejo lá um grupo de jogadores que tem exatamente essa inercial de desânimo, que tem essa inercial de não ter aspiração, que não tem essa inercial de competitividade. Eu não vejo um clube que não cumpra com seus jogadores todas aquelas questões que são contratuais. Eu vejo um clube que está vivendo uma crise momentânea e que vejo que isso jamais passou pelos meus sonhos no início do campeonato. Ao contrário, eu tinha uma enorme expectativa de estar no campeonato para disputar o título. Hoje nós estamos numa outra posição e temos que resolvê-la, e vamos tentar resolvê-la, e vamos resolvê-la. E aí que eu faço todo esse raciocínio. Na verdade, é uma coisa que, sinceramente, de uma maneira muito aberta, muito franca, muito leal, digo ao torcedor, eu não esperava estar nesse momento, nessa posição da tabela do Campeonato Brasileiro, não.
Presidente, duas questões sobre dois jogadores distintos. Um com grande importância na história recente do clube, para muita gente mudou a forma do Grêmio jogar e também de se posicionar dentro de campo. O Maicon. Como é que o senhor entende essa parte final do contrato dele e ele volta a jogar quando o senhor tem uma projeção para passar para o torcedor? Afinal, o Maicon foi o capitão dos anos recentes, das conquistas recentes. E outro, o Pinares tem proposta para sair do Grêmio. Hoje ele não apareceu entre os relacionados. Chegou para a gente que ele teria uma oferta da Turquia.
O que acontece em relação ao Maicon? O Maicon está se recuperando. Às vezes conversamos, sim. Ainda hoje cumprimentei ele. Conversamos sobre a sua situação no departamento médico, na comissão técnica. E, sinceramente, a coisa que eu mais quero, mais desejo é que o Maicon rapidamente possa se recuperar e integrar o plantel de uma maneira íntegra, inteira, que possa contribuir exatamente para a nossa recuperação. Ele é um jogador extremamente importante nesse processo de recuperação, em todos os sentidos, técnico, de liderança, pessoal, de estimulação. Acho que ele é um jogador fundamental nesse processo que ele tem para viver. O Pinares não foi treinar hoje porque ele teve um sintoma de febre no dia de hoje, pela manhã, foi notificado. E depois o médico o acompanhou, ele já tinha parado esse sintoma, fez algumas situações de medicamento que estava tomando lá e tal, e resolveu não treinar por conta disso hoje. Qualquer situação de proposta que venha de fora, eu ainda não conheço. Não tenho nenhuma informação nesse sentido. Tanto quanto tu, ouvi notícias a respeito disso. Mas eu não tenho situações concretas que eu possa te dar uma situação, se é verdadeira ou não.
Perfeito. Presidente, quando eu lhe questionei no começo do nosso bate-papo sobre o Borja, o senhor falou em contratações nos próximos dias e acho que até mencionou quarta-feira. O Grêmio nessa semana para só no Borja, vai fechar mais algum nome? O Grêmio está próximo de fechar com mais jogadores e quantos devem chegar nesse pacote inicial?
Um jogador com segurança absoluta virá.
Esse é o Borja.
Um jogador virado essa semana. Um jogador, temos que confirmar todas as situações negociais, mas um jogador com certeza essa semana virá. O Marcos Hermann tem trabalhado muito nisso, o Diego Serri também, todo o pessoal que trabalha com isso. Mas veja bem, um jogador com segurança, o resto nós estamos trabalhando ainda, porque eu não vejo perspectiva, porque são muitas frentes, mas muitas frentes ainda muito inconclusivas no sentido de fortalecer o elenco. É bom lembrar que a janela europeia começou no dia 1º de agosto. E, embora, claro, muitas negociações foram anteriores, e duas situações já estavam muito bem, três situações estavam muito bem encaminhadas e acabaram não fechando. Uma delas, eu vou reiterar aqui, é do Hernani, que estava pronto conosco e acabou indo para o Gênova. Mas nós vamos trabalhar fortemente para atender a necessidade da comissão técnica, como sempre trabalhamos, para exatamente atender as necessidades que as comissões técnicas trabalhando conosco tiveram nos demandar. E vamos trabalhar para esta, para o Filipão, e para os seus comandados lá trabalhando também em condições bem tranquilas, como eles querem.
O senhor cita três, presidente. Um é um meio-campista, que era o Hernani. Um é o centroavante, que é o Borja. E outro é um meio-atacante, é um ponta. O que, que dá para passar?
Tivemos uma situação negocial com o Pedro Rocha. Tivemos uma negociação negocial com o Gaston Ramírez, que eu acabei de me referir há pouco.
Mas não são jogadores semelhantes. O Gaston Ramírez é meio-atacante, o Pedro Rocha é um ponta, né, presidente?
Não. O Pedro Rocha é um atacante, joga pelos dois lados. O Gaston Ramírez é um 10, né? O Gaston Ramírez é um 10 e o Borja é um centroavante. São situações que nós entendíamos que poderíamos fechar. Mas por hora vamos fechar. Nesse momento estamos bem encaminhados apenas com...
Uma pergunta, presidente, de até para começar a encaminhar o encerramento da minha parte aqui, que é uma pergunta, eu estava dando uma olhada aqui enquanto o Simon fazia as questões para o senhor, sobre aquelas mensagens que mais se repetem assim, dentro das mensagens que a gente recebe dos nossos ouvintes, nas redes sociais e no nosso WhatsApp. E uma questão ainda em cima das contratações, o senhor já falou mais cedo sobre as contratações feitas e a avaliação das contratações feitas, é uma questão que se repete muito por parte dos torcedores, de que o Grêmio não estaria utilizando a sua análise de desempenho, o seu software, para fazer as contratações. O Grêmio segue utilizando esse tipo de recurso, esse tipo de análise para fazer as contratações, presidente?
Mais do que nunca. Gostaria que um dia tu entrevistasse, se você estivesse em pauta para isso, algum membro do conselho do centro lá de avaliação, para vocês entenderem como os processos são feitos, né? Nesse momento, principalmente esses últimos tempos aqui, nunca foi tão utilizado o CDD como agora. Mas, né? Faz parte da cultura, às vezes, alguma informação dali, daqui e tal. Faz parte do jogo. Isso não tem nenhum problema a respeito disso. Mas eu posso te dizer que nunca foi tão utilizado como está sendo utilizado recentemente.
Bom, Simon, mais alguma questão?
São várias as questões possíveis, mas acho que eu já fico bem satisfeito. Sempre bom entrevistar o presidente. E, presidente, nós queremos sim ouvir alguém do CDD, então já fica esse pedido público para os próximos dias, porque é interessante, uma pauta interessante, porque cada vez mais isso é utilizado, e se ficou muito com a ideia que o Grêmio nos últimos anos ficou devendo também nesse quesito de utilizar muito o CDD nas contratações, também por esse número de reforços que o Grêmio não conseguiu acertar.
Converso lá com o Marcos Hermann, ajusta com ele uma situação dessa natureza, ele vai te escalar alguém para falar sobre isso.
Perfeito. Presidente Romildo Bolzan Júnior conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Mais uma vez a gente agradece, presidente. A gente já fez muitas entrevistas com o senhor aqui na Rádio Gaúcha, já fez muitas entrevistas com dirigentes aqui na Rádio Gaúcha. E olha, presidente, eu posso garantir para o senhor que poucas vezes a gente recebeu tantas mensagens durante uma entrevista. O senhor não tem ideia do quanto o torcedor gremista queria ouvir o senhor. É óbvio que a gente, como disse o Simon, poderia ficar aqui a noite inteira conversando e fazendo questões e colocando até perguntas dos próprios ouvintes, mas a gente agradece porque foram aí mais de 30 minutos de papo com a gente aqui. Muito obrigado.
Fico muito contente com essa tua audiência, com o interesse da torcida, porque todas as informações que nós passamos, claro, o meio é vocês, mas é claro que diz respeito às curiosidades, às intenções de conhecimento da parte deles. As informações são para eles, para que eles tomem conhecimento pleno de tudo que está acontecendo. E aqui eu reitero, não apenas as homenagens ao torcedor, porque, na verdade, é aquela velha coisa, né? A velha coisa é a razão do clube, mas principalmente porque nesta hora, muito mais do que qualquer outra hora, independente de cada um possa perder sua capacidade de pensar, mas nessa hora todos nós temos que trabalhar muito para sair desta. E reitero aqui mais uma vez, nós vamos sair. Vai durar um pouquinho, vai ser árduo, vai ser difícil, mas nós temos condições plenas e vamos fazer isso. e estamos trabalhando muito fortemente para isso. E por isso eu peço que a torcida compreenda, entenda e principalmente acredite e apoie até onde puder apoiar, porque eu não sou dono da razão de ninguém, não sou dono da cabeça de ninguém, não sou dono do juízo de ninguém e também não sou censor de ninguém. Mas enquanto nós tivermos capacidade e amadurecimento para fazer essas coisas todas funcionarem de uma maneira positiva em favor do clube, não é por mim pessoalmente, nem por ninguém, mas simplesmente pelo nosso clube, que é evidentemente a razão de todos nós estarmos interessados em tantas informações e principalmente de tantas consultas que vocês tiveram aí hoje.
Valeu, muito obrigado mais uma vez, presidente.
Valeu, um abraço.